Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann. Estamos de volta ao vivo no estúdio da Rádio Cultura de Curitiba, pelo Instagram também do Desenvolvimento Artístico, e encerramos o primeiro bloco do programa falando sobre o ato político dessa parada do orgulho, da diversidade, da importância de ser segmentado o LGBTQIA+. A gente vê assim, muita violência contra as pessoas que se enquadram nessa sigla ou em outras, né? Porque tem vertentes em cada uma delas, né? Tipo, intersexo, tem algumas outras vertentes, não tem outras linhas, assim, pelo que eu vi. Depois, né, posso estar errada, ele vai me corrigir. Mas, enfim, a gente vê muita violência acontecendo. Porém, existe, assim, tem uma matéria do jornal O Globo, em 2019, que foi feito um estudo, que o número está diminuindo, em vez de aumentando. O número de violências, relatos de violências contra as pessoas que se enquadram dentro do LGBTQIA+, ele está bem menor do que... Está bem menor, está 3% menor do que em 2019. Então, eu queria entender se isso realmente... Se você como parte desse movimento, enxerga essa mudança de comportamento violento, de violência contra... E se você acha que tem essa adesão maior ao movimento, à parada do orgulho gay, enfim, se você acha que isso tem alguma ligação.
Guria, eu acho que, claro, né, eu falei no outro bloco sobre o marco lá de Stonewall, que deu início, assim, para a coisa oficialmente de badalação, assim, pelos direitos, né, e muita coisa aconteceu, evoluiu, cresceu de lá pra cá, né? Então, claro que a gente vê, assim, nesse tempo, e principalmente, assim, né, na última década, uma coisa... avanços, né? Temos avanços no sentido de leis, né, de proteção às pessoas, de criminalização, de direitos alcançados... E daí, um pouco mais lento, mas assim, os reflexos na própria sociedade, né? Nas pessoas mesmo. Então, assim, claro, muita coisa aconteceu. Eu acho que hoje em dia, 2020, deve ser melhor uma pessoa gay, no meu caso, viver, sair na rua do que há 30 anos atrás. Uhum. É uma realidade diferente. A gente já tem mais liberdades. Eu posso ter tranquilamente a profissão que eu tenho de drag queen, trabalhar, fazer meu rolê, sabe, ganhar o meu dinheiro e enfim. E eu acho que então isso são avanços, assim, mas tem muita coisa que ainda rola, né? Tem muito chão pela frente. Brasilzão de 2020 tá dizendo pra gente, tem muito chão pela frente. Tem muito ódio, tem muita violência, tem muita perseguição. Então, assim, claro, ainda não é fácil. Tem gente que ainda passa muita dificuldade. Aí também a gente tem que analisar os contextos, né? Tem gente que tá mais vulnerável mesmo. Uhum. Então, assim, ainda é difícil, ainda é uma super questão. Assim, você falou, né, que o dado aí de 17 para 19 diminuiu um pouco...
Das denúncias, né? Não sabemos se...
Porque isso são números também oficiais, né? Quanta coisa que acontece por aí, assim, né? De gente que não denuncia, ou de coisas que ficam apagadas, né? Invisibilizadas. Então, também tem que levar em conta um pouco isso. Mas, guria, estamos aí, né? Eu acho que os momentos aí de manifestações, de paradas, né? Que esse ano estão sendo todas virtuais... são muito importantes, continuam sendo muito importantes, e a gente tem que continuar.
Porque senão a gente retrocede, né? Daí vai voltar a ser como era 30 anos atrás. Até uma coisa interessante, quando eu fui fazer essa busca no Google de números de agressões a LGBTQIA+, a primeira referência que veio foi um site dizendo que LGBT é um crime. Então, a gente tem que ficar ligado.
Como assim? Ser?
Ser LGBT é crime.
Tem países por aí afora que ainda consideram crime. Muitos países ainda que consideram você ter práticas homossexuais é um crime.
É um crime.
E existem penas, né, que variam de penas... não sei, eu ia dizer mais leves, mas nesse caso não dá para usar a palavra leve, mas que variam de coisas aqui até pena de morte, né? Então,
que país que é esse?
O que eu vou te dizer? Guria, eu nem vou dizer especificamente, assim, mas pro Oriente, assim, eu sei que existem vários.
Então, aqui no Ocidente a coisa também é por eles, né? Por todas essas pessoas, porque a gente precisa entender algumas questões de que o que eu faço, entre quatro paredes, não é uma agressão a ninguém, né?
E nem só entre quatro paredes, né?
Enfim, eu digo publicamente.
Não, você vai atrasar na rua, mas assim...
Demonstrar afeto a uma pessoa do mesmo sexo, ou ter uma relação, uma família, construir uma família. Eu digo entre quatro paredes no sentido do que... Porque o que é, pra mim, não sei, eu posso estar bem errada e ser muito julgada por isso, mas o que define uma pessoa nessa é a forma como ela se relaciona sexualmente também. Isso um pouco importa, você não acha? Demonstrações de afeto, eu acho que, enfim, elas são normais para qualquer lugar. Ninguém vai, como você falou, ninguém vai transar no meio da rua, né?
Mas assim, o que eu faço, o que eu sou, o que eu sinto... Pra mim tá tudo certo, o problema realmente está nos outros, né?
Exato.
Elas que têm um problema de não aceitar, de não respeitar.
Acho que desde que não invada, né, ali o outro, tá tudo certo. Guria, você me falou no final do bloco passado uma coisa que fiquei assim pensando, que tem muita coisa a ser trabalhada ainda dentro do próprio movimento, que é do preconceito, de algumas questões. Você pode falar delas um pouquinho?
Posso. Eu acho que assim, ainda temos diálogos de base, assim, dentro da própria comunidade, que precisam ser mais trabalhados, mais entendidos, para a gente também se fortalecer, sabe? Se fortalecer perante a quem tem que realmente escutar esse grito, né? Porque às vezes a gente vê problemas entre cada uma das letrinhas, a gente vê falta de diálogo, falta de entendimento da coisa toda, sabe? No meu pedaço, nas gay, nas boy gay, guria, tem questões, tem preconceito, sabe?
Preconceito com queer, você pode dizer assim?
Preconceito de um com o outro, preconceito comigo que sou drag,
entendi,
sabe? Existem picuinhas e coisas que assim, o machismo e padrões aí binários estão tão estabelecidos na vida de todo mundo cresceu embaixo de um guarda-chuva tão opressor assim, que a gente dentro das nossas próprias lutas continua replicando muitos padrões. Eu mesmo que estou aí tentando resolver, né, e me articulando dentro das coisas, às vezes me vejo repetindo padrões que eu não quero repetir. Né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim. E daí, assim, eu, por exemplo, enquanto drag, tô lá fazendo uma figura feminina, também fico pensando o que eu tô repetindo, né? Aquela conversa que eu estava falando um pouco antes. Eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu vou fazer com uma figura feminina. Né? Eu não tô fazendo, quando eu me monto, eu não tô fazendo uma mulher. Tô fazendo uma coisa que a gente não vê andando na rua, né?
É
eu tô fazendo uma coisa que é uma coisa show. Caricatura também não, porque
não, não é caricato.
Mal, né? Não, a gente pode falar que tem drags caricatas que são mais ligadas pra comédia e tal, um pouco mais nesse sentido, mas é que não de que eu estou fazendo uma caricatura de uma mulher, acho que não. Eu tô pegando questões femininas e montando essa figura que é uma figura que não é do cotidiano,
sim,
sabe? Então é meio por aí. Então eu tenho que ter responsabilidade com isso que eu vou fazer. Porque, guria, é um segundo pra eu enquanto drag, pisar na bola, marcar uma touca e não vai ser legal. Nem pra mim e nem pras mulheres.
Sim. É, e aí é assim, é uma construção, né? É isso, assim, é um processo. Ninguém tá assim, a gente tá percebendo esses... Você falou esses comportamentos que você repete porque você foi... A gente cresceu, né? Tá estruturado em cima de uma sociedade extremamente machista, preconceituosa, racista, né? Sexista. Então, assim, a construção humana até aqui foi sempre muito errada, talvez, né? A gente nós que somos brancos, a gente que tem uma outra origem, a gente foi construído assim. E a gente não vai acertar o tempo inteiro. É, daí pegando o gancho nisso, o que você tem a dizer das políticas do cancelamento, a chamada de atenção? Não falta? Não falta assim um, vamos conversar aqui, tipo, um pouquinho mais de amor, em vez de cancelar, acabar com a vida da pessoa?
É, nós estamos vivendo esse momento, né, do cancelamento. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que... Cada caso é um caso, né?
Sim.
Cada caso é um caso.
Desculpe.
Não, mas é isso, tem que falar, né, sobre isso. Eu acho que cada caso é um caso. E talvez, em alguns casos, a gente... Existem outras possibilidades do que simplesmente cancelar a pessoa instantaneamente. Mas, e a gente sabe que a partir de um cancelamento é uma coisa massiva, né? Que vai se replicando num instante.
Assim. Acabou com a vida de alguém.
É. Mas eu acho que a gente tem que pensar mesmo. É isso que a gente quer? É sobre isso? É sobre cancelar a pessoa e fechar o diálogo? Eu não sei. Eu tenho algumas questões com o cancelamento. Assim, e assim, uma coisa, o que é cancelar? É você parar de seguir a pessoa no Instagram? Pronto, cancelei? Sabe? Eu acho que tem praticamente o que é cancelar uma pessoa.
Sim.
E talvez, acho que tem casos que é de cancelar mesmo.
Tipo, acabar com a vida.
Tipo, não quero mais saber dessa colega, porque essa colega tá em desacordo com o que eu penso, tá aí replicando coisas que não são legais, que eu acho que não é legal. Tudo bem, você pode cancelar uma pessoa na tua vida. Mas não sei, esse movimento também de ódio ao... A pessoa, o cancelamento, também acho que cada um entende como é que você cancela as pessoas. E também existem casos de vida após cancelamento, né? A gente vê pessoas que foram canceladas, que se retrataram, que voltaram atrás, que tomaram atitudes, outras posturas, e daí estão aí. Tem gente que não tem vida após cancelamento, que acabou mesmo pra ela.
E tem gente que continua tamanha
pisada de bola. Eu diria, sei lá, vivemos nesse tempo, estamos lidando com isso.
Uhum.
Eu, você, pode se cancelar agora, amanhã, sei
Sim,
lá.
Sim, pode falar.
Por isso que, a gente tem que estar sempre atentas, sempre ligadas e sempre com responsabilidade ao que a gente fala, o que a gente faz, o que você posta, né, o que você defende. E daí, acho que tem o lado também de se você acredita naquilo, defenda aquilo, né?
Sim. Só não defenda o preconceito, porque não é certo, né? Porque... Mas eu acho que, assim, essa possibilidade de se colocar, né? Tem um psicólogo que eu adoro muito, e eu esqueci o nome dele, mas eu gosto muito das coisas que... É que eu sigo no Instagram só. Mas ele fala, e não só ele, tem muita gente, né? Muitas linhas... da psicologia, enfim, que falam muito sobre a vulnerabilidade, né? De você se colocar vulnerável. Eu acredito que o movimento drag se vulnerabiliza, tipo, se coloca vulnerável no momento que aceita representar, né? Apresentar um papel, assumir um papel que ele está montando uma leitura de uma mulher, uma leitura de um homem, uma forma como ele enxerga aquilo. Então, assim, essa coisa da vulnerabilidade, eu acredito que a gente tem que se colocar vulnerável, inclusive para aprender. aprender que caminho seguir para não ofender alguma drag, ou você como drag não ofender uma mulher, ou um drag king não ofender um homem. E talvez seja só a vulnerabilidade que vai nos deixar, tipo, num lugar de poder mudar, né? Daí pegando o gancho nisso, quando existe ser drag, eu vejo isso em muitos lugares, é um ato político também, tanto dentro de qualquer vertente do LGBTQIA+, é um ato político também. Queria que você falasse um pouco sobre esse ato político e como que é a construção dessas políticas. Somos seres políticos, mas quando eu escuto esse é um ato político, eu vejo que é uma forma de a gente conseguir transformar essas raízes onde a gente cresceu.
Sim. Eu vejo isso bastante nos kings.
Uhum.
Eu vejo que a transgressão, o questionamento deles é em outro lugar, apesar de estarmos juntas no transformismo, os kings é em outro lugar, porque eles lidam com o masculino, eles lidam com o machismo opressor que deu na cara nossa a vida inteira. Então a sacada deles, a subversão deles é outra. E esse ato político se faz muito claro, muito presente lá nos kings.
Uhum.
Eles não estão lá à toa,
uhum,
sabe? Claro, cada um vai desenvolvendo a sua estética, a sua pegada, a sua onda, mas sabe, elas não estão lá a passeio. Nenhuma tá. As queens também não estão lá a passeio. Outro dia, Léo Fressato estava fazendo uma live, ele me falou sobre ser mais do que passar uma maquiagem na cara. E é mais do que isso. Claro que assim, se eu me montar e ficar aqui parada na live com você, tipo, se eu me colocar já no mundo como uma figura montada, já é uma questão. Acho que a gente já tá mexendo com coisas. Mas eu sempre digo que é mais embaixo, assim, o lugar. Tá tudo certo, tá tudo bem.
Uhum.
Né? Como uma figura montada lá existindo. Mas assim, quanto mais embaixo, eu acho que a gente vai chegando mais no. Na questão. E deixa eu falar uma coisa rapidamente.
Lógico.
Que sobre isso de a gente entender, né, os nossos lugares, o que a gente faz, responsabilidade com as coisas. Esses dias eu compartilhei uma história, porque é tanta informação, é tanta coisa, e a gente querendo, na ânsia de apoiar, de estar presente, de ir nos movimentos e tal, eu compartilhei uma coisa lá no meu Instagram. E logo num grupo de amigas assim que a gente tem, uma colega questionou um movimento de compartilhação de uma história específica. E daí eu falei, guria, realmente, não devia estar compartilhando isso, sabe? E fui lá e apaguei, porque tipo, putz, tá, obrigada amiga, você me fez enxergar aqui uma coisa que talvez eu estivesse indo para um lugar que não era o caso.
Uhum.
Então é bom a gente ter, como você falou da vulnerabilidade e tal, ter a abertura também para se rever, guria, está constantemente se revendo.
Sim, e se coloca vulnerável, inclusive, para receber as críticas e
consertar
os erros.
Imagina, amiga, é isso aí.
É o que eu
Mas
penso.
Ela me fez ver que não estava muito legal. Apaga isso aí.
A gente vai voltar já para o último bloco do Cutucada de hoje, com esta pessoa maravilhosa, Juana Profunda, Daniel Valenzuela, meu irmão. Minha irmã. Enfim, você que está nos assistindo pelo Instagram, lembra, passa um aviãozinho lá, ajuda bastante aqui a pessoa, a gente engaja mais pessoas, ajuda todo mundo. E nós voltamos em breve, em 2 minutos, tá? Mas você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido, comigo, Michelle Gutmann.